Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à nossa reunião. Como estava previsto na nossa ordem de trabalhos, temos em primeiro lugar uma audição que foi requerida pelo PSD a propósito de um requerimento de um projeto de resolução do PAN sobre que recomenda ao Governo que declare a costa portuguesa como área de emissões controladas. O PSD, entanto, requereu a audição de duas entidades, da Direção-Geral da Autoridade Marítima e da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. E, portanto, é precisamente para essa audição que nós estamos aqui neste momento com os nossos convidados, que eu desde já quero agradecer a presença, da Direção-Geral da Autoridade Marítima, o Sr. Subdiretor-Geral Contra-Almirante Ventura Soares e o Sr. Comandante Velho Gouveia, muito obrigado a ambos, e também da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, o Sr. Diretor-Geral José Carlos Simão e o Sr. Assessor José Maciel, que agradeço também a presença de ambos. Esta audição é uma audição com uma grelha, é uma audição conjunta, com uma grelha simplificada e, portanto, teremos 15 minutos iniciais para as duas entidades convidadas intervirem, portanto, cerca de 7, 8 minutos cada uma. Depois faremos uma ronda pelos vários grupos parlamentares e, no final, as entidades convidadas responderão também no mesmo tempo, 15 minutos para ambas, concretizando-se assim esta audição. O Sr. Deputado do PAN, André Silva, pediu-me para transmitir que, apesar de ser o autor do projeto de resolução, não pode estar presente por impedimento, pede imensa desculpa, mas estará atento e terá a oportunidade, através de vídeo, aliás, aproveitar para informar que a audição vai ser gravada em vídeo, ficará disponível e, portanto, terá a oportunidade, certamente, de assistir à projeção do vídeo e, portanto, nesse sentido, iríamos então dar início à audição. Não sei se o geral quererá começar. Faz favor. Muito obrigado.
Então, boa tarde a todos, toda a comissão. Relativamente ao documento produzido pelo PAN, o documento foi analisado em detalhe pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. É uma matéria que nos preocupa também bastante e a qual temos acompanhado com bastante detalhe em vários fóruns, nomeadamente internacionais, ao nível da Comissão Europeia e da IMO. O documento remete à questão de se implementar em Portugal uma área de emissões controladas e faz analogia com aquilo que se implementou no norte da Europa. Relativamente à implementação no norte da Europa, parece-me que o modelo está bastante consolidado e a funcionar, mas tem características particulares que devemos analisar. Estamos a falar do Mar do Norte e do Báltico, portanto, são zonas fechadas, onde os vários Estados-membros, os países, se organizaram de forma a que os navios que entrassem nessas áreas, que demandam os portos desses países, nessas zonas fechadas, tivessem que cumprir o requisito de uma área destas de controle de emissões. E estamos a falar, essencialmente, do enxofre a um nível de 0,1% da massa de emissão. Por serem zonas fechadas, o controlo destas emissões é relativamente fácil de implementar, uma vez que os navios entram nessas áreas para irem a esses portos, e nesses portos são implementados os mecanismos de recolha, nomeadamente os registros de bordo, quando houve comutação para os combustíveis mais amigos do ambiente, e também a recolha das amostras produzidas em porto. Na situação nacional, o cenário é relativamente diferente. Porquê? Porque, como diz o próprio documento, estamos a falar de uma área bastante alargada, onde existe travessia de navios que vão para sul-norte e este-oeste. Portanto, são navios que passam na nossa zona das 200 milhas, mas cujo destino, na sua grande maior, na maior parte dos navios, não são portos portugueses, portanto. E não sendo portos portugueses, é mais difícil de implementar uma medida desta natureza. Por outro lado, é, como disse no início, uma matéria que estamos a acompanhar com muita intensidade e nós já temos no nosso enquadramento legal mecanismos de controle destas emissões. Falo-vos essencialmente do Decreto-Lei 170-B de 2014, que faz a transposição das diretivas europeias, que são bastante exigentes no controle das emissões, e que tem já em aplicação prática, em toda a costa portuguesa, o controle das emissões do enxofre em 3,5%. E este controle, este limite máximo dos 3,5% é durante o horizonte temporal até ao final de 2019. A 1 de janeiro de 2020, tornar-se-á obrigatório que estas emissões na nossa costa passem para 0,5%. É obrigatório, está na lei e é isso que nós vamos controlar em termos de implementação. Portanto, estamos a falar da zona económica portuguesa dentro das 200 milhas. Portanto, 3,5% de controle do enxofre até final de 2019 e no início de 2020 há este limite obrigatório que passa a vigorar dos 0,5%. Relativamente aos navios, isto para os navios em geral dentro das 200 milhas, relativamente aos navios de passageiros que entram e saem nos nossos portos, há um limite diferente. O limite até ao final de 2019 é 1,5% de enxofre. E a partir de 1 de janeiro de 2020, o limite fica igual aos restantes navios, 0,5%. Já na atualidade, para todos os navios que entram e saem dos portos nacionais, estou a falar cerca de 10 mil navios por ano, o limite é aquele que se aplica nas áreas de emissão controladas, como no Báltico ou do Norte, que é 0,1% da massa produzida. Já está em vigor e manter-se-á em vigor para além do horizonte de 2020. Portanto, a prática que hoje se utiliza nestas áreas controladas, de emissão controladas, que no Mar do Norte e no Báltico, já nós aplicamos em Portugal, em toda a área de jurisdição dos portos nacionais. E todos esses navios são controlados, e quem tem esta competência para o controle é da GRM, e temos um plano de monitorização que fazemos medições a bordo dos navios, nomeadamente usando os nossos inspectores do porto de saída de controle. E somos obrigados a reportar à Comissão Europeia, para o cumprimento da diretiva que foi transposta, todos os resultados destas medições. Quem faz depois este transporte desta informação para a Comissão, a entidade nacional, que agrega com outros dados, é a Direção-Geral de Energia e Geologia. Em 2017, que está este ano a terminar, nós estamos a cumprir integralmente todo o plano de monitorização e os relatórios estão na fase final de implementação, porque já nos faltam poucos dias até ao final do ano. Iremos incorporar as últimas medições e o relatório estará pronto em janeiro de 2018. Pronto, para resumir, a legislação aplicável a esta matéria, que é uma matéria que nos preocupa muito e lemos este documento com muita atenção, dentro daquilo que são os parâmetros legais, nós estamos a cumprir integralmente. E aquilo que é o target destas áreas de emissão controladas, dentro das áreas de jurisdição dos portos, já estamos a cumprir e a monitorar praticamente todas as embarcações que vêm aos nossos portos. Por outro lado, de acordo com esta legislação, também estamos a cumprir uma medida muito importante neste âmbito, que é o fornecimento do gasóleo de bancas, portanto é o combustível dos próprios navios, fornecidos pelas empresas que estão em Portugal a fornecer estes fornecimentos. O gasóleo de bancas cumpre este limite de 0,1% do enxofre e a ASAI faz a fiscalização de todos estes fornecimentos. Portanto, tipicamente, um navio que vem para os portos nacionais e que está nos portos nacionais, tipo, normalmente com escalas superiores a 2 horas, está a consumir este tipo de gasóleo e a emissão de enxofre é exatamente aquela que se aplica nas AIECs. Implementar um mecanismo destes na nossa costa tem esta problemática dos navios que atravessam, portanto não têm destino ou origem nos nossos portos, e temos sempre um mecanismo de implementação que é bastante demorado. O que é que eu quero dizer com isto? Implementar uma coisa destas, para além de carecer de estudos e de provas evidentes que traz benefícios efetivos para o nosso território, passa por um mecanismo de implementação que tem um timing bastante alargado. Portanto, isto tem que ser emitido, produzido, apresentado e aprovado ao nível da IME, e um processo destes não demorará menos que 2 anos. 2 anos que é aquele período de transformação que eu referi na aplicação do Decreto-Lei 170. Portanto, quando nós chegamos a 2020, praticamente já estamos a cumprir os limites necessários de controle de emissões. Pode sempre fazer este tipo de implementação destas áreas, mas é um processo demoroso, carece de estudos e temos bastantes dúvidas na sua efetividade comparativamente àquilo que já está em curso, que é a aplicação deste Decreto-Lei 170 de 2014. Por outro lado, estamos a falar de um processo de implementação, se apresentarmos à IME, em que vai ser apresentado à discussão de praticamente todos os países. E estamos a falar de países que vão olhar para a nossa proposta, onde os navios deles vão atravessar toda a nossa área e vão, claramente, levantar também muitos problemas sobre a sua aprovação. Porquê? Porque são áreas onde passam os seus navios que não vão para nenhum porto nacional. Portanto, um processo deste vai ser moroso, vai ser difícil, provavelmente vamos ter muitas dificuldades na sua aprovação, para além de que, neste momento, temos muitas dúvidas da sua eficácia em termos de implementação, uma vez que estamos a cumprir integralmente as diretivas do enxofre que se aplicam a Portugal, e este processo de aplicação vai, até 2020, produzir os efeitos benéficos do controle de emissões, que praticamente é a mesma coisa que as áreas de controle de emissões.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral, pelas suas explicações. E dou agora a palavra ao Sr. Contralmirante Ventura Soares. Faz favor, Sr. Contralmirante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento os Srs. Deputados da Comissão. Eu vou ser um pouco mais lacónico e curto que o Sr. Diretor-Geral da DGRM, até pelas próprias competências que estão atribuídas à Autoridade Marítima sobre esta área. Há dois pontos de vista, essencialmente, que eu gostaria aqui de refletir. Um é um ponto de vista técnico. A Direção-Geral da Autoridade Marítima tem um serviço de combate à poluição no mar, mas é um serviço de combate à poluição exclusivamente da água, portanto, da área molhada, e não propriamente da parte atmosférica, o que leva a que não haja propriamente responsabilidades da parte da DGAM no que tem a ver com o combate a esta poluição numa perspectiva puramente técnica. Obviamente, temos que ter também aqui um ponto de vista da Autoridade Marítima relativamente a este assunto. E esse ponto de vista resulta essencialmente da atuação que poderemos ter em consequência do enquadramento legislativo que se vier a desenvolver no país e que pode resultar de iniciativas ou baseadas em diretivas europeias ou resultante de legislação puramente nacional. Bom, e aí a Autoridade Marítima terá que fazer aquilo que for determinado no sistema eventualmente sancionatório ou de fiscalização para garantir que a legislação se cumpra. Portanto, em resumo, o papel da Autoridade Marítima será apenas, estará jusante o processo legislativo e será apenas numa perspectiva de fiscalização e eventualmente entrar num regime de contra-ordem nacional, se for caso disso e se for essa a atribuição que for dada. No entanto, a DGAM está disponível para, no âmbito de uma perspectiva construtiva de elaboração de legislação a nível nacional, com órgãos de outras tutelas, o Ministério do Mar, o Ministério da Saúde, o Ministério do Ambiente, está disponível com algum know-how que possui dentro desta área, está disponível a colaborar em procurar as melhores soluções técnicas que possam regular a questão da poluição atmosférica provocada por navios, seja aquilo que já está neste momento plasmado na Diretiva 2012-33 da União Europeia e do Decreto-Lei 170-B/2014, portanto é a documentação base neste momento, seja outra que se venha a desenvolver no futuro. Portanto, era basicamente isto que queria transmitir nesta fase. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Contralmirante. Passamos agora então aqui às intervenções dos grupos parlamentares, que eram colocar questões aos nossos convidados, e começava pelo grupo parlamentar do PSD, pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de, em nome do grupo parlamentar do PSD, começar por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima e o Sr. Subdiretor, eu julgo que não me enganei, Subdiretor-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, pela vossa presença, pela circunstância de ter aceito o nosso convite para prestar estes esclarecimentos, que foram bastante elucidativos quanto à emissão de um parecer, se é que ele não foi pedido, mas de um posicionamento desfavorável relativamente à matéria que aqui nos traz. Bom, o PSD é o autor desta proposta, não da proposta de regulamentação deste projeto de resolução, que isso é do partido do PAN, mas sim o autor do requerimento para a audição destas duas direções gerais. Entendíamos que a matéria era muito importante, causava-nos alguma preocupação e os factos vieram a dar razão relativamente àquilo que era a nossa opinião depois de vos ouvir. Sem embargo, sempre gostaríamos de dizer o seguinte. Bom, estamos todos, e sobretudo para aqueles que nos estão a ouvir ou que nos poderão ouvir mais tarde, já que estas audições são gravadas, quer em vídeo, quer em áudio, para dizer o seguinte: o transporte marítimo é hoje a espinha dorsal do comércio internacional, onde cerca de 80% do comércio mundial em volume e mais de 60% em termos de valores é transportado por mar. Há quem afirme que, sem o transporte marítimo, metade da população passaria fome e a outra metade congelaria. O facto de cerca de 70 mil navios mercantes cruzarem os oceanos todos os dias faz com que o transporte marítimo seja responsável por mais de 3% das emissões globais de CO2. Estudos feitos dizem também que, se nada for feito até 2020, o transporte marítimo que circula na Europa será o maior emissor de dióxido de azoto, superando mesmo as emissões desta natureza de todas as fontes terrestres da União Europeia juntas. Bom, de forma a mitigar exatamente o impacto destas emissões, como já aqui foi referido, vários países da Europa, nomeadamente aqueles que são do Mar do Norte e do Mar Báltico, implementaram as denominadas áreas de emissões controladas, que obrigam que os navios só possam circular na sua costa se navegarem ou com gasóleo com baixo teor de enxofre ou com combustível pesado, level fuel oil, desde que neste caso possuam sistemas de tratamento de gases. É esta a recomendação, exatamente, que está em cima da mesa e que estamos a apreciar, mas também é exatamente esta recomendação que tem desde logo a discordância da Assembleia Legislativa Regional da Madeira e do Governo Regional dos Açores. E vale a pena ler os pareceres, ou parte dos pareceres, destes dois órgãos. Segundo a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, a transformação da costa portuguesa numa ECA teria como consequência um significativo agravamento dos custos de transporte de mercadorias entre o continente e a região autónoma da Madeira, seja porque os armadores teriam de realizar avultados investimentos na adaptação dos seus navios, seja porque a opção pela utilização de combustíveis mais leves sairia bastante mais dispendiosa, dado que o custo de gasóleo é 85% mais caro do que o combustível atualmente utilizado pelos navios. A agravarem-se estes custos, afirmam ainda que agravar-se-iam também substancialmente a condição de região ultraperiférica daquele arquipélago. Ainda de acordo com a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, a criação de uma ECA afastaria as escalas de navios de cruzeiro no porto de Funchal, já de per si muito difíceis de atrair, dado que a distância que o separa do continente europeu leva a que os operadores turísticos procurem escalas mais económicas. De igual modo, o Governo Regional dos Açores se mostra desfavorável a esta proposta, invocando que a natureza arquipelágica e ultraperiférica caracterizadora dos Açores impõe obrigatoriamente que o abastecimento regular das populações seja efetuada única e exclusivamente através do transporte marítimo. E nós percebemos bem porquê. Recordo o Governo Regional dos Açores que os navios que operam na região estarão obrigados, a partir de 1 de janeiro de 2018, a efetuarem as monitorizações das emissões de CO2, conforme a legislação europeia aprovada, circunstância esta que, de per si, já condicionará o potencial desenvolvimento futuro da região ao aumentar os seus custos de contexto. No mesmo sentido, a Associação de Agentes de Navegação de Portugal, numa missiva dirigida ao parlamentar do PSD, diz que não faz qualquer sentido, do ponto de vista estratégico e económico, Portugal antecipar aquilo que será uma realidade em 2020. Na missiva que nos dirigiram, e passo a citar, a acontecer essa antecipação isolada de Portugal face aos países seus concorrentes vizinhos, não só os armadores teriam custos maiores para trocar os nossos portos, como, em consequência, as exportações e as importações se tornariam mais caras. Estaria assim Portugal, de uma assentada, a retirar desnecessariamente competitividade aos portos nacionais e, ao mesmo tempo, onerar o comércio externo português. É neste contexto que estamos a fazer esta discussão e daquilo que dependi das exposições que foram já feitas, por um lado, a especificidade do Mar do Norte e do Mar Báltico admitiria ou permitiria a adoção de uma solução da criação de uma ECA, o que não seria exatamente o mesmo para Portugal. Depende também das exposições prévias que fizeram que teríamos dificuldades em impor ou fiscalizar, neste caso, aquilo que nos obrigaria à criação de uma ECA, dado, nomeadamente, para aqueles navios que não atracam nos portos portugueses, mas que simplesmente navegam ao longo da costa ou por naquilo que nos mares que estão incluídos na nossa zona económica exclusiva. Por outro lado, foi também aqui afirmado que aquilo que já está a ser feito nas ECAs, em termos daquilo que são os parâmetros gerais, já está a acontecer nos portos portugueses. E também dependo das vossas palavras que nós já estamos, nos navios que atracam nos portos portugueses, já está-se a cumprir a legislação relativamente ao fornecimento de gasóleo com baixo teor de enxofre. A pergunta fica no final do estudo e vou terminar com uma pergunta. Além de reafirmar ou de poder ou de salientar o vosso parecer desfavorável, a pergunta que ficaria por fazer é esta. É se efetivamente o Estado português, ou neste caso o Estado da Administração, está em condições de exercer todos os deveres de fiscalização, não os que neste momento impendem sobre si, de acordo com a legislação já publicada, mas daqueles que entrará em plenitude de vigência, os diplomas que entrarão, portanto, a partir do dia 1 de janeiro de 2020. A pergunta que fica é, já está neste momento, estamos em condições de assegurar que a fiscalização vai poder ser plenamente exercida depois da entrada em vigor dos programas comunitários, a partir de 1 de janeiro de 2020. Essa é a pergunta que fica.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Luís Vilhena. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar os seus representantes da DGRM e também o Sr. Contra-Almirante e o Sr. Comandante da Autoridade Marítima. Eu gostava de começar por dizer que tanto o Grupo Parlamentar do PS como também aquilo que está espelhado no programa do Governo apontam para políticas que têm como objetivo o desenvolvimento sustentável, que observa preocupações ambientais, a estabilidade dos ecossistemas e a saúde e qualidade de vida dos cidadãos. Este projeto de resolução do PAN não contraria esses objetivos, antes pelo contrário, vai ao encontro dos objetivos traçados já também em diretivas europeias e outros documentos que visam a gradual redução das emissões de dióxido de enxofre pelos navios por causa do tipo de combustível que usam. E penso que Portugal certamente também caminhará nesse sentido, tanto que este assunto ainda está em discussão na União Europeia, e coacionando-se estender a toda a costa europeia a zona de controle de emissões. Mas há duas ou três questões que são levantadas pela proposta do PAN que me colocam algumas dúvidas e fazem questionar até da sua oportunidade e da sua sustentabilidade. A primeira é que não tive acesso ao conhecimento de algum estudo científico que sustente que haja um impacto negativo na costa portuguesa das emissões produzidas pelo tráfego marítimo que passa junto à nossa costa. A segunda é que a proposta do PAN afirma que se verifica um impacto significativo na saúde das pessoas nas aglomerações urbanas junto à costa. Ora, estas zonas são precisamente aquelas zonas que são mais densamente povoadas e também têm indústria. E, portanto, não sei, enfim, sem os devidos estudos científicos, se pode concluir que as doenças agravadas por fatores de poluição atmosférica aconteçam devido à poluição produzida pelo tráfego marítimo. Por fim, julgo que também já aqui foi esclarecido, mas é preciso fazer uma distinção daquilo que deve, portanto, uma distinção entre a poluição feita pelo tráfego que passa ao longo da costa e a dos navios que tocam nos portos, nos nossos portos. E aí penso que estamos salvaguardados relativamente à questão dos portos, porque, de facto, as emissões são muito menores, são idênticas àquelas que são iguais, aliás, àquelas que são exigidas nas zonas, nas áreas de emissões controladas, e até porque depois os navios hoje em dia têm a possibilidade, na maior parte dos portos, de, através de energia elétrica, poder, enfim, não emitir qualquer poluição. Para além destas questões que gostaria de ver esclarecidas, há também que refletir e calcular o impacto que uma medida como esta, sem um período de adaptação, poderia ter na nossa economia. Enfim, as exigências da existência de uma zona de controle de emissões poderá colocar em causa a competitividade dos nossos portos? É uma questão que se pode colocar. Porque uma coisa é uma decisão, se a decisão for feita pela União Europeia relativamente a toda a costa, outra coisa é se isto for uma decisão nacional e portanto, haver outros portos e outros países que contra os quais nós percamos essa competitividade. Também, como o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira falou também relativamente às questões, às regiões insulares, eu julgo que relativamente ao impacto desta decisão, tanto na Madeira como nos Açores, podia ser demasiado drástica para, enfim, a curto prazo fazerem parte de uma ECA, não é? De uma zona de controle de emissões. Não só pelo agravamento que poderia ter nos transportes entre o continente e as ilhas, mas também e até sobretudo nos Açores, nas linhas internas. Assim, gostava de colocar duas questões diretamente, para além de, eventualmente, poderem fazer os comentários sobre estas afirmações que eu acabei daqui de proferir. A primeira é se, de facto, existem estudos sobre este assunto no impacto que tem na nossa costa. Se até há estudos comparados que coloquem a costa portuguesa portanto, a poluição na costa portuguesa decorrente da emissão destes do tráfego marítimo relativamente às outras zonas que têm já as emissões controladas, se há esta comparação. Eu acho que é completamente diferente. Nós estamos numa zona atlântica, não estamos sequer no Mediterrâneo, nem no Báltico, nem nada. A última questão é se, no caso de se decidisse implementar uma ECA na zona costeira nacional, perguntava, por um lado, à DGRM se possui ferramentas e pessoal especializado para proceder também à monitorização. Já percebi que, em termos dos portos, seria fácil de o fazer, mas será mais complicado de o fazer portanto, nos navios que passam aqui. E a autoridade marítima perguntava se tem os meios e pessoal também qualificado para fazer a devida fiscalização.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCPS, Sr. Deputada Ana Virgínia Pereira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar as entidades aqui presentes em nome do Partido Comunista Português e dizer o seguinte e agradecer também a vossa presença aqui para nos ajudar um pouco a perceber e qual é o real contexto de que efetivamente aquilo está presente no projeto de resolução do PAN. Começava por afirmar que o PCP tem vindo a apresentar desde há muito preocupações sobre controlo e redução das emissões poluentes originadas pelos transportes, que são questões centrais nas nossas propostas de política energética e ambiental. O que temos realçado é o facto do transporte rodoviário ter sido particularmente abordado por ter uma maior incidência direta da poluição sobre as populações e os consumos energéticos. Por essa razão, defendemos também o desenvolvimento da utilização do gás natural como combustível, da oferta ao transporte público de passageiros com qualidade e do desenvolvimento do modo ferroviário para, como alternativa à circulação até rodoviária de mercadorias. Na reflexão do PCP estão também presentes as preocupações com o transporte aéreo e marítimo, naturalmente, que produzem efeitos significativos nos consumos energéticos e em qualidade ambiental e terá também de continuar a caminhar-se, como pelas informações que os senhores aqui nos trouxeram, parece que já está mesmo a caminhar, na limitação, portanto, das emissões poluentes, estabelecendo-se uma articulação entre as implicações e condicionantes técnicas e as consequências económicas, e o Governo deverá assumir as posições que melhor defendam os interesses das populações. Consideramos ainda que uma estratégia para os transportes não se pode ficar pela definição do modo ou da propulsão, mas sim implica uma visão global sobre a organização das sociedades e das necessidades de locação das pessoas e bens daí recorrentes. Relembro aqui assim o que o Sr. Deputado do PSD, Jorge Paulo, afirmou relativamente àquela que foi a posição do Governo Regional dos Açores, da própria Assembleia Regional dos Açores, que efetivamente põe muito em causa pela especificidade daquela região, pela sua natureza arquipelágica e ultraperiférica, e eles acabam mesmo dizendo que considerar que o futuro da região e o seu potencial de desenvolvimento estará posto em causa pela obrigatoriedade, isto será já um bocadinho posto em causa, pela obrigatoriedade de a partir de 1 de janeiro os navios que operam na região estarem obrigados a efetuar a monitorização das emissões do CO2. Portanto, é preciso pôr em jogo todas estas questões. Sabemos também que o transporte marítimo, sendo transporte marítimo, aquele em que o consumo de energia por distância percorrida é claramente o mais baixo, no cotejo com outros modos de transporte, sobretudo no que concerne ao transporte dos diversos tipos de mercadorias, é profundamente interessante sob os pontos de vista energético e ambiental. Todavia, na realidade, estas emissões gasosas, tal como aos senhores, também nos preocupam muito e consideramos que têm algum significado e consideramos que devem ser mitigadas ao máximo possível. Assim como o tráfego aéreo. Assim sendo, é sem dúvida importante adotar políticas multifacetadas que de forma progressiva e consistente vão introduzindo alterações, particularmente ao nível dos motores marítimos, com vista à redução do nível dos poluentes emitidos, sejam eles gasosos ou sólidos. Mas a verdade é que nas atuais circunstâncias económicas e técnicas, os esforços devem ser prioritariamente e dominantemente dirigidos às melhorias do desempenho energético e ambiental dos diversos sistemas de transporte rodoviários, que poluem muito mais. Embora consideremos, como já dissemos, que seja uma não emergência, entendemos, contudo, que se devem criar condições que defendam a saúde das populações e o do ambiente, designadamente pelo tratamento eventual da informação decorrente da realização de estudos epidemiológicos, se já essa atualização, para avaliar o impacto das emissões poluentes originadas pelo tráfico marítimo na população da costa ocidental e insular portuguesa e pela análise em conjunto com os armadores nacionais e outras entidades interessadas sobre os efeitos condicionantes e oportunidades decorrentes da progressiva limitação de emissões poluentes originadas pelo tráfico marítimo e da economia e nos agentes económicos. Finalmente, uma eventual futura declaração da costa portuguesa como área de emissões controladas, que pelos vistos nós estamos até já em condições de estar um passo já mais à frente disso, pelas limitações já que temos, arrasta-nos para uma importante questão estratégica, também já foi aqui dita pelos senhores, associada ao efetivo exercício da soberania, que é a da fiscalização das novas condições técnicas de funcionamento dos navios, sem a qual o cumprimento das ECAs não passa, das normas não passa ou poderá ser letra morta. Portanto, não temos essa possibilidade. Queria deixar aqui assim duas ou três questões aos senhores, que são as seguintes. Consideram que há já condições neste momento para avançar para medidas como que hoje está em discussão, portanto, penso que já, por aquelas que estão já anunciadas, até pelos senhores, informadas pelos senhores, e se há recursos humanos e materiais para proceder às operações de monitorização e de fiscalização, e se finalmente consideram a necessidade de tratamento e eventual atualização da informação decorrente da realização dos estudos epidemiológicos, que dizem já existir, o PAN afirma já existir, para avaliar o impacto das emissões poluentes originadas pelo tráfego nas costas, em conjunto com aquela análise com os amadores nacionais e outras entidades interessadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Não há mais inscrições. As questões que foram colocadas colocam sempre em equação as duas variáveis que estão sempre presentes nestes debates, que é, por um lado, os efeitos económicos, por outro lado, os efeitos ambientais, não é? E, portanto, é esse o debate que importa continuar. Para responder, dou a palavra então ao Sr. Diretor-Geral José Carlos Simão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pelas perguntas de todos os deputados. Tentar ser sintético na resposta. Relativamente aos deveres de fiscalização, janeiro de 2020, aquilo que vos posso dizer é que não só teremos que ter, e vamos ter, como seremos fiscalizados sobre a execução dessa mesma fiscalização. A Comissão Europeia, à luz da diretiva que transpusemos com este decreto-lei, faz auditorias periódicas sobre as administrações marítimas, neste caso a da GRM, sobre a execução das boas políticas que essas diretivas trazem. Portanto, hoje já somos auditados sobre aquilo que fazemos, de medições nos portos, e a partir de 1 de janeiro de 2020 seremos auditados sobre todas as outras medições que teremos que fazer no sentido destes requisitos de redução das emissões. Relativamente aos mecanismos utilizados efetivamente em termos de fiscalização, ora bem, aí teremos que utilizar os nossos inspectores, teremos que trabalhar com todas as autoridades que estão no terreno, nomeadamente a DGAM. O próprio decreto-lei prevê a celebração de acordos, de protocolos de cooperação nesta matéria, e vamos com todas as entidades que estão no terreno fazer essa fiscalização, porque somos obrigados a fazê-lo. Tipicamente, utilizar-se-á no mar, em alto mar, dois ou três tipos de fiscalizações. Hoje em dia, e é isso que a EMSA também está a fazer e que está cá no nosso território e nós estamos a colaborar com eles, com a utilização de meios aéreos dedicados, nomeadamente os drones. Portanto, estamos a trabalhar com a EMSA no sentido de fazer já protótipos e pilotos de monitorização e vamos utilizar esses mecanismos em 2020 para esse efeito. E, obviamente, iremos apetrechar com mais equipamentos para os nossos inspectores para fazer todas as inspeções em Porto. Relativamente à questão da existência de estudos, daquilo que é nosso conhecimento, não temos estudos que possam provar que há um impacto muito negativo na nossa sociedade. Aquilo que sabemos é que os estudos que tiveram na base, na origem desta legislação, Portugal participou, e esta legislação vem pôr em prática os mecanismos para contrariar esse impacto. Pronto, e estamos a cumpri-los na íntegra. Relativamente ao impacto económico, eu não posso deixar de dizer que, se contrariarmos esta tendência natural que está agora a acontecer, que é a IMO, a Comissão, preparam estas diretivas, nós transpomos para o direito interno e trabalhamos para a sua implementação, em paralelo com os senhores armadores, que estão a adaptar os seus novos projetos, todas as suas reformações dos navios neste sentido, Esta é a dinâmica natural para que o impacto económico no transporte marítimo seja minimizado. Se nós alterarmos esta tendência, este caminho, nomeadamente com a antecipação de alguns prazos daquilo que a legislação hoje obriga, vamos ter um impacto negativo do ponto de vista económico em todos os portos. E estou a falar aqui dos grandes portos, nomeadamente Sines, em que estamos em concorrência direta com os portos grandes daqui de Espanha e do norte da África, aqui de Tangermed, e se nós alterarmos este caminho natural que está a ser trilhado, vai ter um impacto bastante negativo. E nas ilhas Madeira e Açores terá naturalmente também um impacto na questão do transporte e da insularidade destes territórios. Contudo, há aqui algumas medidas acionais que Portugal está a tomar para ir ao encontro do que é a redução das emissões e que não tem impacto neste caminho, nomeadamente a implementação de uma estratégia de fornecimento de gás natural para os navios, portanto, com base em Sines e na alimentação de outros portos para que possam fornecer gás natural aos navios que hoje estão a ser transformados para ter esta energia mais limpa. Há até já alguns pilotos nas ilhas, nomeadamente na Madeira, para navios de cruzeiros de abastecimento às máquinas quando estão parados nos portos com gás natural. Esse gás natural vai em contentor para a Madeira e vai em contentor que vem de Sines, que é abastecido a partir de Sines. Dizer também que, em termos de plano legislativo, nós estamos a acompanhar o que a IMO está hoje a produzir para mais do pós-2020. Portanto, temos equipas permanentes, nós da GRM e a DGM também, a acompanhar estas matérias, que estão hoje a ser discutidas para a próxima década. Portanto, não estamos só preocupados com o 2020, que está daqui a pouco tempo em vigor todas estas regras, como também o pós-2020. E todas as tendências de transformação dos navios nós estamos a acompanhar na base da discussão daquilo que vão ser as medidas futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Sr. Contra-Almirante, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço as perguntas do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Sr. Deputado Luís Vilhena e da Sra. Deputada Ana Virginia Pereira. Muito obrigado. Há uma pergunta foi posta pelos três, que é comum, que é se há capacidade para fiscalização quando se implementar uma eventual nova legislação. Em concreto, neste momento, a DGAM não tem competências para fazer qualquer fiscalização sobre esta matéria. No entanto, como disse o Sr. Engenheiro Simão, da GRM, até devido ao facto da implantação territorial que a DGAM tem, que são espalhados por 28 capitanias ao longo de todo o país, obviamente iremos acertar, caso seja necessário, medidas concretas protocoladas no sentido de a DGAM poder participar para que a função do Estado nesta matéria se concretize da melhor maneira. Portanto, em termos práticos, não o temos, mas poderemos fazê-lo e estamos numa posição que podemos facilitar a ação do Estado nesta matéria. Uma segunda parte, que era relativamente aos estudos existentes, vou um pouco na linha do que o Sr. Engenheiro Simão acabou de referir. Sabemos que há estudos globais, não conhecemos estudos muito nem pouco detalhados, conhecemos alguma coisa escrita da literatura, mas não muito profunda para Portugal, mas que está completamente desatualizada. O importante aqui é manter o seguimento em sede da IMO, da Organização Marítima Internacional, que faz a doutrina a nível internacional nestas matérias e em que tanto a DGRM como a DGAM acompanham ao detalhe no sentido de apoiar a decisão política em Portugal no que respeita a estas matérias com uma sólida informação técnica que possa conduzir às melhores soluções. Só isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Contra-Almirante. Bem, não havendo mais nenhuma questão, nós daríamos por encerrada esta audição. Agradecer mais uma vez tanto à Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos como à Direção-Geral da Autoridade Marítima. Têm-se deslocado à Assembleia da República. Serão sempre bem-vindos, sempre nos queiram colocar alguma questão. E muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Este momento é um momento particularmente significativo. Temos muito gosto em receber o Sr. Presidente da EPAL, o Sr. Engenheiro José Manuel Sardinha, muito obrigado por ter vindo, assim como o Sr. Diretor de Comunicação e Educação Ambiental, Dr. Marcos Chá, que conhece já bem aqui a nossa casa, muito obrigado, e esta, assim como a restante equipa, muito obrigado por terem vindo também. Esta breve recepção do Sr. Presidente da EPAL prende-se com o facto de a nossa Comissão, Comissão de Ambiente, ser a primeira Comissão desta Assembleia da República a utilizar água da torneira, não é? Água da rede pública nos seus trabalhos. Como sabem, a prática normal desta casa era de fornecer água engarrafada, água comercializada através de garrafa. A nossa Comissão solicitou ao Sr. Presidente da Assembleia da República que passasse a utilizar, por razões simbólicas em primeiro lugar, mas também porque pensámos por unanimidade que assim era a prática mais correta, passar a utilizar a água da rede pública. O Sr. Presidente da Assembleia da República autorizou-nos, depois de um parecer dos serviços, e já há alguns dias, que algumas sessões desta Comissão que passámos a fazê-lo, e foi com agrado também que vimos que a EPAL quis também associar-se a esta mudança na nossa Comissão em termos de utilização da água, com o fornecimento de umas garrafas em vidro, bem bonitas, por acaso, que já estão a ser utilizadas na nossa Comissão, como o jarro que utilizamos no dia-a-dia. Agora, eu não queria deixar de associar este momento também ao facto de a nossa Comissão estar a preparar a participação no 8º Fórum Mundial da Água, que se vai realizar em março em Brasília. O Sr. Comissário Nacional esteve já reunido connosco, aliás ele também se associou com entusiasmo a esta mudança de utilização da água na nossa Comissão, e participar no Fórum Mundial da Água, este talvez tenha sido o primeiro passo, mais uma vez simbólico, e que já foi seguido por outros, nomeadamente com uma audição com vários especialistas em matéria de água, que nos preparou essa audição para a participação no Fórum Mundial da Água, e uma sessão que ainda iremos realizar com outras entidades para concluirmos essa preparação. E, portanto, são todos eventos que muito ligados às questões da água, que nós queremos assinalar hoje. Dizer-vos também que estamos a atravessar, como todos nós sabemos, um período de seca extrema, praticamente em todo o país, em mais de 80% do país. No próximo dia 18, a Comissão irá fazer uma visita à bacia hidrográfica do Sado, que é precisamente a bacia hidrográfica que está neste momento com uma situação mais extrema em termos de carência de água. Ainda ontem participei num seminário onde algumas das albufeiras estão a níveis mínimos de 4, 5, 6% da sua capacidade, que coloca problemas dos mais diversos, mas desde logo em termos económicos também, de abastecimento de água em termos económicos, mas também do problema mais geral, que é a da necessidade da preservação da água, ligada precisamente às questões que temos vindo a tratar na nossa Comissão das alterações climáticas, que todos os especialistas consideram que irão fazer com que o nosso país seja mais quente e seco, e em que, portanto, as questões da água, se já eram importantes, ganham uma relevância ainda maior. E pronto, era isto que se me oferecia dizer de início, agradecendo mais uma vez ao Sr. Presidente da EPAL o facto de se ter deslocado ao Parlamento, e com muito gosto dou-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Presidente. Senhores deputados, nós na EPAL é com todo o gosto que estamos aqui. De facto, esta é uma iniciativa que para nós representa muito. Estamos prestes a fazer 150 anos e eu acho que este, de facto, é um dos marcos muitíssimo importantes na história da empresa. De facto, temos apostado muito no consumo de água da torneira que fornecemos em Lisboa e a 34 municípios em torno de Lisboa, diretamente pelas operações da EPAL. De facto, é reconhecida como água de excelente qualidade e, portanto, enfim, não seria uma boa atitude, desde logo, ambiental, se não se consumisse água da torneira onde ela existe e onde existe de boa qualidade. E, de facto, aqui nesta casa, que é a casa dos portugueses, com a presença de todos os grupos parlamentares, numa comissão que para nós é particularmente importante, que é a Comissão de Ambiente. Porque é que é particularmente importante? Porque, de facto, é com o ambiente que lidamos todos os dias. Sem um bom ambiente também não temos a devida sustentabilidade e, portanto, para nós esta é uma ação muitíssimo importante, simbólica, é certo, mas, de facto, que se insere num conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas. E dou nota de algumas, a Direção-Geral de Saúde, o INEM, o Ministério da Economia, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Educação, a Presidência do Conselho de Ministros e o Palácio de São Bento, todos eles neste momento estão a consumir água da torneira e aderiram às nossas iniciativas e, portanto, o Parlamento e, em concreto, esta comissão, iniciar por esta comissão parlamentar, para nós, de facto, tem todo o significado. Nessa linha, de facto, oferecemos estes jarros para incentivar o consumo de água da torneira, mas não só, também fornecemos nos últimos dias uma garrafa, neste caso de plástico, a Fill Forever, a todos os deputados deste Parlamento, numa cor neutra, porque, de facto, os grupos parlamentares têm cores, enfim, são dessa forma, se me permitem, são dessa forma também reconhecidos e, portanto, entendemos que devíamos fornecer uma garrafa de cor neutra. Mas no dia 2, se me permitem aqui um pouco, de facto, porque também é uma ação séria, mas também suficientemente estendida, nós trouxemos hoje mais uma garrafa, e que deixava aqui ao Sr. Presidente, uma de cada cor. Porque temos, de facto, uma de cada cor, e não começo pelo Futebol Clube do Porto, começo, enfim, pela garrafa azul, que está normalmente associada a um dos grupos parlamentares deste Parlamento, e agora, se calhar, da esquerda para a direita, faltava aqui uma... Exatamente, temos aqui uma outra... Posso? Temos uma outra associada a um outro grupo parlamentar. Temos aqui uma outra associada a outro grupo parlamentar. E deixem-me ver. Uma outra. Os verdes, não é? E temos mais uma que está ainda aqui. Exatamente. E falta então aí mais uma. Exatamente. Aí está aqui mais uma. Ainda temos outra. Tivemos com muita dificuldade, mas percebe-se porque é que tivemos com alguma dificuldade, porque as cores deste grupo parlamentar diz que é azul esverdeado. Nós ainda não fizemos uma azul esverdeado, não conseguimos ainda fazer, mas como o lettering está a branco, trouxemos de facto a branco. E portanto, este é o nosso, enfim, uma pequena brincadeira, mas que, de facto, tem todo o sentido para incentivar o consumo de água da torneira. Estas garrafas, em concreto, são desenhadas e produzidas em Portugal, 100% desenho e produção portuguesa. Recebeu um prémio internacional contra 5 mil candidaturas, 123 países, ganhou o primeiro prémio internacional de design, e tem sido um sucesso imenso de vendas. Vendemo-las vazias, tal qual estão seladas. Tem sido um sucesso imenso de vendas. Para dar, uma pequena ideia, estamos com vendas só este ano acima de 2 mil por mês, o que mostra bem como os portugueses e os lisboetas, em concreto, estão cada vez mais a aderir a esta iniciativa de poder levar a água de torneira consigo. Porque, de facto, nós incentivamos a beber água da torneira no sítio onde há torneiras. E com estas garrafas incentivamos, de facto, a beber água da torneira onde também não há torneiras. Uma pequena curiosidade, todas as cores têm o Código Internacional de Cores para daltónicos. 10% da população masculina é daltónica. Este Código Internacional é uma inovação portuguesa e que está neste momento no mundo inteiro. Portanto, associamos também, de facto, uma inovação portuguesa. Sr. Presidente, Para nós, de facto, é muito importante estarmos aqui, bem haja pela vossa iniciativa e deixava a esta, se me permite, para terminar, deixava esta Comissão Parlamentar um pedido, e o pedido, ou um desejo, era que todo o Parlamento usasse água da torneira como forma de mostrar aos portugueses uma boa prática de sustentabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente Epal. Faremos aquilo que poderá estar na nossa mão, que é incentivar precisamente a que as restantes comissões possam utilizar a água da torneira, que todo o Parlamento possa utilizar a água da torneira, e de facto o simbolismo deste acto é de demonstrar a importância que tem a utilização da água pública e de qualidade como um desígnio fundamental para o nosso país. Eu dava a palavra aos senhores representantes dos grupos parlamentares, pedia só que fossem breves, por favor. Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, mas também de uma forma muito pessoal, saudar o Sr. Engenheiro José Manuel Sardinha, com quem eu tive o privilégio e o gosto de trabalhar ao longo de 3 anos. Conheço bem as qualidades do Sr. Engenheiro, não só enquanto gestor, mas sobretudo enquanto uma pessoa que acredita em causas. E tem defendido várias causas ao longo de, quer enquanto trabalhámos, quer depois disso. Esta é uma causa que já vem de longe, desde o meu tempo, que tínhamos feito uma tentativa de que a água da torneira fosse usada aqui no Parlamento. Na altura não foi autorizado, mas finalmente, como quem não desiste e nem vira às costas, aqui está de novo. E congratulo-me muito com isso, porque de facto é uma causa ambiental e não há razão nenhuma para que... Não ouvi nenhum dos meus colegas queixar-se e temos bebido água há mais de um mês e, portanto, a água não há dúvida que é de excelente qualidade e esse é um grande indicador. Mas, sobretudo, dizer que, além desta sensibilidade enorme que tem, sensibilidade social, além de ser um excelente gestor, tem uma sensibilidade social e para este tipo de causa. Conheço várias iniciativas que fez no âmbito da cultura, no âmbito do ambiente, mas lembro-me de uma que eu não me esqueço, até no âmbito da saúde, que foi uma campanha em que a água servia para travar uma das maiores doenças que assola a humanidade e, sobretudo, o povo português, em que há cerca de 1 milhão de diabéticos e em que o Sr. Engenheiro Manuel Sardinha lançou essa campanha, e bem como outras. De maneira que, Sr. Engenheiro, olha, eu estou muito satisfeito, é uma grande alegria e bem haja por ter vindo aqui ao Parlamento com mais essa iniciativa.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Um pouco no mesmo sentido da intervenção do Sr. Deputado Manuel Freixo, gostava de cumprimentar o Sr. Engenheiro José Manuel Sardinha, Presidente do Conselho de Administração da EPAL, mas também o Sr. Diretor de Comunicação e Educação Ambiental, Dr. Marcos Chá. Transmitir que, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós manifestamos sempre a nossa satisfação quando compreendemos que empresas, designadamente ou independentemente da sua natureza pública ou privada, desempenham uma missão social na sociedade. E o nosso entendimento, enquanto Grupo Parlamentar, é que as campanhas que a EPAL tem realizado, e que aliás não são apenas de agora, mas que precisam a todo momento de ser reforçadas e de ser revisitadas, tal como hoje estamos aqui a fazer, são muito relevantes para se apelar quer ao bom senso e à boa gestão dos recursos hídricos, e neste caso da água, que é o primeiro recurso e o mais importante de todos os recursos, aliás, a base da existência de vida no nosso planeta, e regozijamo-nos também quando essa missão social tem em consideração também a Assembleia da República, os seus diferentes grupos parlamentares, porque de facto é uma das incumbências da Casa da Democracia estar associada e poder associar sempre que possível, e isso nem sempre é unicamente possibilitado pela sua ação, mas também quando nos procuram para esse efeito, e portanto nessa dupla perspectiva de valorizar a vossa missão social, mas também a interação que têm mantido com os órgãos de soberania e muito particularmente com a Assembleia da República, gostava de, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vos transmitir esse cumprimento e de vos transmitir também que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nada obstaculizará que aqui na Assembleia da República possamos alastrar, no bom sentido, o consumo de água da torneira. Apenas para, e como com a vossa permissão, com uma nota de humor, dizer-vos que eu penso que todos os deputados do Partido Socialista terão uma dupla preferência pela garrafa, uma assinalada pela preferência partidária, outra eventualmente pela opção clubística, mas nós, embora sejamos também vermelhos, satisfazemos-nos muito com a cápsula cor-de-rosa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Torres. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para também aproveitar para cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração da EPAL, o Sr. Diretor de Comunicação, agradecer a presença deles hoje aqui na Comissão, bem, juntar mais palavras que foram proferidas pelos grupos parlamentares que intervieram antes de mim, tanto quanto à importância da iniciativa que hoje aqui vos traz, como quanto à adesão que o Bloco de Esquerda quer manifestar à substituição, sempre que possível, do consumo intensivo de plástico, que é necessariamente uma preocupação de todos e, particularmente, desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDSPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o engenheiro José Manuel Sardinha, Presidente da EPAL e Administrador das Águas de Portugal. Cumprimentar também o Dr. Marcos Sá. E agradecer a presença aqui hoje. Eu conheço bem o engenheiro José Manuel Sardinha, já trabalhamos juntos e, portanto, com muita vontade, aproveito este momento para também realçar a sua qualidade de gestor. O deputado Manuel Freixo já assim o fez. E, neste caso concreto, muito importante a sua determinação nas causas em que acredita. E a razão que o traz aqui hoje é mais uma das suas causas, que é uma causa que é importante, que é o facto de todos nós devemos aderir a esta campanha de bebermos água da torneira. Eu acho que a Comissão, a nossa Comissão, essa primeira Comissão, deu um excelente exemplo. Os exemplos são importantes nestas questões por uma forma de pedagogia e mal estaremos nós se não conseguimos convencer os nossos colegas, todos das outras comissões, a seguirem o nosso caminho, mas tenho a certeza que todos pugnaremos para que isso aconteça. E, portanto, Sr. Engenheiro José Manuel Sardinha, queria lhe dizer que lhe reconheço esse mérito e peço-lhe para não abandonar esta causa, que é uma mais-valia para as questões ambientais em Portugal. E, portanto, para terminar, estamos consigo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar em meu nome pessoal e em nome do PCP o Sr. Presidente da EPAL e o Sr. Diretor de Comunicação. Agradecer também a vossa presença e, sobretudo, a simpatia de nos terem vindo aqui assim presentear com uma belíssima garrafa, e eu gosto muito de uma em particular, mas agradecer e efetivamente também... Exatamente, gosto muito de uma, em particular, a vermelha do Futebol Clube do Porto. E... Ah, pois é. E é. Não, é vermelha do Futebol Clube do Porto. E dizer também que, efetivamente, quando as águas são, quando nós podemos confiar nas águas que nos chegam através das nossas torneiras, é muito bom e nós estamos também nessa luta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Bem, concluímos aqui este momento simbólico, que nós mais uma vez agradecemos ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da EPAL por se ter disponibilizado para este momento e dizer que este é o nosso contributo em defesa da água pública e de qualidade. Esperamos que também no processo legislativo possamos dar alguns contributos nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Muito obrigado. A EPAL deixou-nos aqui umas garrafinhas, depois que no final da reunião podemos retirar.